Muito bom dia a todos vocês que nos acompanham aqui pelo Notícias Agrícolas. Eu sou Letícia Guimarães. A gente começa agora mais um boletim, dessa vez falando sobre a notícia, repercutindo, né, a notícia que chegou até aqui o Brasil na manhã de ontem, na quinta-feira, dia 13 de agosto, de que uma carga de asas de frango que saiu de um frigorífico de Santa Catarina e foi, né, exportada, portanto, para a China, quando chegou à China. Numa análise rotineira que a China tem feito em cargas de proteínas animais importadas, foram encontrados na embalagem do produto traços do coronavírus. E quem vai trazer mais detalhes para a gente de como que está sendo tratada essa situação, né, como que está sendo tratado com as autoridades e com o setor produtivo, é o Ricardo Santin, que é diretor executivo da ABPA. Seja muito bem-vindo, Ricardo.
Bom dia, Letícia. É um prazer falar com você e todos os nossos espectadores do Notícias Agrícolas. É um prazer imenso estar com vocês hoje.
Ricardo, como que essa informação chegou aqui até o Brasil, né? A gente teve um posicionamento da própria ABPA ontem, da ACAV, que é a Associação Catarinense de Avicultura, da própria Aurora, que é a cooperativa, né, que enviou esse lote para a China, e inclusive do Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento, perdão, o MAPA. De que o Brasil ele não foi notificado oficialmente pelo governo chinês a respeito desse caso. Como que essa informação chegou até vocês e como que está sendo feito o tratamento dessa informação?
Bem, ela chegou via imprensa e via importadores, porque de fato a prefeitura de Shenzhen, que é um município lá da China, um grande município, mas é um município, detectou em análise de rotinas a presença de um vírus inativado em uma caixa de produto brasileiro. Você bem colocou e já partiu a nossa conversa esclarecendo os nossos espectadores. Não tem Covid em carne. A carne não transmite Covid, não há qualquer possibilidade científica disso ocorrer. E essa notícia chegou para o Brasil, a empresa foi perguntada, o governo chinês fez algumas perguntas para o Brasil e ainda pende de mais uma análise lá pelo Ministério da Agricultura chinês. O que nós temos certeza é que não há qualquer risco de contaminação do produto do Brasil. E sim, o que deve ter acontecido, se é fato que foi encontrado a presença de vírus inativado em uma caixa e não na carne, ele foi provavelmente pela manipulação desse produto dentro da própria China.
Certo, então, como você disse, depende de mais uma análise. Essa amostra ela vai passar por mais testes para saber se realmente é esse vírus, né? São traços do coronavírus, qual é o tipo de vírus que foi encontrado?
Sim, a gente acredita que sim. Isso é um procedimento chinês interno, mas eles têm sempre feito esses retestes, né? Foi feito lá pela prefeitura de Shenzhen e isso foi lá confirmado. Inclusive foi feito testes em várias caixas, para você entender, foi um container. Foi feito teste em várias caixas desse carregamento. Só uma caixa é que foi encontrado esse vírus inativado. E as pessoas que entraram em contato, inclusive com a caixa que teria dado positivo, elas não têm nada, testaram para Covid e é tudo negativo. Então, o que a gente está tratando nesse caso, que é um caso pontual. É um caso pontual e com certeza que não saiu do Brasil. O nosso espectador tem que lembrar que o produto sai do Brasil e vai mais de 45 dias, até 70 dias, dentro de um navio. Chega lá, desce do navio, vai para um caminhão, do caminhão vai para um armazém. Depois do armazém ele é manipulado, então ele tem várias manipulações de outras pessoas. A caixa manipulada por outros carregadores que não aqui no Brasil. Então é isso que a gente está acreditando, que foi um achado pontual, mas acima de tudo, importante para todos saberem, a carne não transmite Covid porque é impossível que ela transmita Covid, segundo a ciência e a própria Organização Mundial de Saúde.
Certo. E Santin, agora de manhã também a gente teve a notícia que foi veiculada pela agência Reuters de que as Filipinas, então, embargaram temporariamente as importações do frango brasileiro. Isso já é uma consequência dessa questão, dessa notícia a respeito da China. Há o perigo de outros países que são parceiros comerciais do Brasil que importam a nossa proteína avícola.
Não creio que haja perigo de outros países e ficaria muito triste de confirmar essa notícia da Filipinas. A gente já falou, a Embaixada do Brasil em Manila, a Embaixada do Brasil em Manila, eu acho que caiu a rede, não é?
Não, eu estou te ouvindo. Você me ouve?
Ah, então tá, desculpa, que aqui apareceu com problemas de rede. Bom, então vou voltar, desculpa, Letícia, mas
sim,
assim,
sem
ó,
problema.
A Embaixada do Brasil em Manila já mandou a informação, não foi comunicada oficialmente pelas autoridades filipinas. Então a gente espera que isso seja uma notícia e que não venha se confirmar, porque a Filipinas possa rever essa decisão, se de fato isso aconteceu, porque não há qualquer sentido.
Uhum.
É importante para o nosso espectador dizer, Letícia, que o coronavírus, o próprio nome diz, ele é um vírus. O vírus ele não se propaga em carne congelada ou fresca. Por quê? Porque ele precisa de uma célula viva para se replicar. Ele não é como uma bactéria. O vírus precisa de um material vivo. E, no caso, a carne congelada não tem como manter o vírus. A mesma coisa é o seguinte, a carne de frango, de suíno e de boi, ele não tem o chamado receptor do vírus para ele se replicar e multiplicar quando está vivo. Então, é por isso, não tem nem condição científica. Falta esse receptor molecular, porque a estrutura molecular da carne de frango, de suíno e de boi é diferente da estrutura molecular humana. Então, não há porquê, não há qualquer razão de Filipinas ou qualquer mercado fechar, porque a carne não tem condição científica de transmitir o vírus. Por isso, os nossos espectadores podem continuar a comer carne tranquilamente. Eu hoje mesmo estou indo comer agora carne de frango no meio-dia com as minhas filhas. Por quê? Porque não há qualquer perigo disso acontecer.
Certo, não há razão, né? Tem essa comprovação da OMS de que não é transmitido, mas é fato que essa notícia já respingou, então, nas exportações, porque essa notícia a respeito das Filipinas ter embargado temporariamente a importação do frango brasileiro foi um comunicado do próprio Departamento de Agricultura das Filipinas. Então, é isso que eu queria reforçar com o senhor, Santin. Se há
eu entendo, de repente,
outros países, ainda que haja esse respaldo da OMS de que a carne não transmite, mas de que haja esse temor e as portas se fechem, ainda que temporariamente.
Entendo que não. Não há esse temor. Eu volto a dizer, eu não estou dizendo que a notícia da Reuters é falsa, mas ela não chegou ainda oficialmente ao Brasil. Não chegou ao Brasil em Manila, lá na nossa embaixada. Então, o Ministério da Agricultura não foi comunicado dessa decisão e espero que até segunda-feira eles possam rever essa decisão. Eu não vejo que outros países tenham a mesma atitude exatamente por causa do que você falou. A ciência, a OMS, o Albert Einstein, a Embrapa, vários organismos internacionais também estão dizendo que não tem como transmitir. Então, não tem razão para fechar. Não tem razão para fechar nenhuma. E então, acho que não. A Filipinas, provavelmente, se isso é verdadeiro, se eles confirmarem de fato isso, porque uma coisa é o departamento falar, daqui a pouco o Ministério das Relações Exteriores rever e isso pode acontecer. Mas se isso for confirmado de fato, é muito mais uma ação protecionista com base em uma desculpa, que é uma desculpa que não tem base científica para proceder.
E outra coisa que eu gostaria de perguntar para o senhor, se há o risco da própria China, né, que já embargou alguns frigoríficos brasileiros, né, as importações de alguns frigoríficos brasileiros temporariamente, estender esses embargos para outras plantas ou para a própria planta da Aurora, em Santa Catarina, que foi de onde partiu esse lote?
Eu não creio que a China proceda, porque também a China sabe que não há como transmitir. É certo que eles têm um princípio de precaução, por isso que eles, digamos assim, suspenderam algumas plantas e não foram só do Brasil. Uhum. São mais de 30 plantas no mundo inteiro,
sim,
de 15 países no mundo inteiro. Então, por um princípio de precaução. Mas eu acho que a China também tem a consciência bem correta de que isso não é causado pela carne. Então, a gente vai mostrar, o Brasil está mostrando os procedimentos de cuidado que ele tem para isso e reforçando. Nós estamos reforçando todos os cuidados de desinfecção de containers, de desinfecção de caixas e cumprindo com aquele protocolo que está lá na IN número 19, da portaria interministerial número 19, que cuida dos nossos colaboradores e do produto também, para que a gente continue a não deixar faltar comida na mesa dos brasileiros e nem tampouco naqueles países importadores.
E vocês da BPA, que têm um contato mais direto com o MAPA, né, que lidam diretamente com as autoridades, como é que o MAPA está tratando dessas informações com a China, né? Se o próprio MAPA disse ontem, em nota, que não havia sido notificado de forma oficial pelo governo, assim como a BPA, também a ACAVE, a própria Aurora, também informou que não havia sido notificada oficialmente. Vocês, enquanto autoridades na área de agricultura, estão buscando essas informações oficiais? Como é que o governo chinês está lidando com essa notícia, Santin?
Bem, é importante que o a ministra Tereza Cristina, junto com a sua equipe, o secretário Orlando Leite Ribeiro, o secretário Zé Guilherme Tostadius e a diretora do DIPOA, Ana Viana, tem uma comunicação muito direta. A ministra construiu uma comunicação de confiança com a China nesse período que ela está no ministério e que já vinha de outros tempos também. Então, essa relação é muito boa. A ministra está conversando com a autoridade chinesa e fazendo as explicações, mostrando que a gente tem cuidado aqui e que esse vírus provavelmente não foi saindo daqui do Brasil. A gente aguarda, então, o Ministério tratar desse tema oficialmente, e eu sei que o Ministério está conversando com o Ministério da Agricultura chinês, esclarecendo tudo que tem que ser esclarecido.
Essa questão, Santinha, ela pode respingar em outras exportações de outras proteínas animais? A gente tem acompanhado aqui no Notícias Agrícolas, né, semana a semana, os dados divulgados pela Secretaria de Comércio Exterior aqui do governo federal, principalmente carne suína e carne bovina, indo muito bem, sendo cada vez mais volumes exportados para a China. Isso pode acabar respingando nessas exportações? Os consumidores chineses podem ter receio de continuar a consumir volumes de carne por causa desse caso?
Eu não creio, porque isso exatamente, volto a repetir, foi um achado pontual e não é um problema da indústria brasileira e nem da indústria mundial. Então, como é uma coisa pontual, as próprias autoridades chinesas também estão esclarecendo, embora lá na prefeitura tenha saído uma notícia, cuidado com os produtos, a grande autoridade chinesa, que é o GAC, o Ministério da Agricultura, ele é muito centrado, ele está com base em ciência. E a embaixada da China foi clara aqui no Brasil, dizendo que não há qualquer prevenção aos produtos brasileiros. Então a gente não entende que isso vai espalhar para as outras proteínas, e sim, volto a dizer, é um achado pontual e que deve ser esclarecido, mostrando que o Brasil cuida em todas as proteínas, em aves, em suíno, em boi, da produção para levar alimento com segurança para o chinês, para o europeu, para qualquer continente e, acima de tudo, porque nós fizemos isso para o consumidor brasileiro. A gente está cuidando para cuidar da saúde do colaborador e, acima de tudo, para produzir um produto com qualidade, sanidade e não deixar faltar comida nesse momento de pandemia, Letícia. Seria muito pior a gente ter que enfrentar uma pandemia dessa envergadura, com mais de 100 mil mortes no Brasil, infelizmente, tendo que sair na rua correndo atrás de comida porque falta comida ou porque tem prateleiras vazias. O governo trabalhou forte e o setor está mantendo o abastecimento, que é muito importante para todas as pessoas.
E só para finalizar, então, Santinho, tendo em vista essa questão, quais são os próximos passos que a BPA, né, enquanto autoridade aí no setor de exportação de proteína animal, quais são os próximos passos que vocês devem tomar para tomar conta desse assunto?
Bem, a gente vai continuar com o trabalho que fez até aqui. A gente tem um protocolo muito bem estruturado que foi analisado pelo Hospital Albert Einstein e validado para ele na prevenção e mitigação de riscos. A gente está cumprindo integralmente a portaria interministerial número 19 e estamos reforçando alguns procedimentos, mas que são reforços de desinfecção de containers. Simplesmente daquilo que está se fazendo para evitar qualquer problema e dizer e dar garantia de que o produto é bom, seguro e não tem Covid. Não tem como a carne transmitir Covid. Então, nós vamos continuar com o trabalho que está sendo feito até agora. Isso foi, volto a dizer, um achado ocasional e esperamos que a China entenda rapidamente que os esclarecimentos serão dados e as situações vão se normalizar. Basta ver que a gente, inclusive, está voltando. A China hoje amanheceu sem nenhum delisting, nenhuma suspensão de plantas, porque estão conversando com o Ministério e olhando as explicações que, tenho certeza, serão esclarecidas de uma maneira muito positiva para o Brasil.
Certo, Santinho, eu agradeço a sua participação aqui conosco no Notícias Agrícolas. O senhor é sempre muito bem-vindo.
Obrigado, Letícia. Um abraço para você, um desejo um bom final de semana para você e que Deus proteja todas as nossas famílias desse coronavírus, que espero logo tenhamos vacina ou que acabe de uma vez essa pandemia.
Amém.
Grande abraço.
Estivemos aqui, portanto, com o Ricardo Santin, que é diretor executivo da Associação Brasileira de Proteína Animal, trazendo mais detalhes e explicando como a associação, como o Brasil está tratando a questão, da informação que chegou até o Brasil ontem, na quinta-feira, dia 13 de agosto, de que uma amostra, né, que foi coletada da embalagem de uma carga de asas de frango que saiu de Santa Catarina e foi para a China. Esse teste, que é feito rotineiramente na China desde junho, nas cargas que têm chegado de proteína animal no país, detectou traços do coronavírus. De acordo com o Ricardo Santin, esse foi um achado pontual de várias caixas que havia nesse container, que também passaram por essa análise. Apenas uma foi detectada essa amostra de traços do vírus. Segundo ele, então, um caso pontual, essa carga deve passar por outras análises, de acordo com o Santin. E, segundo ele, pessoas que tiveram contato com essa caixa também já foram testadas e testaram negativo para o novo coronavírus. O Santin afirma também que a China, ele acredita que a China não deva suspender as importações da proteína aqui do Brasil e nem ampliar os embargos, né? A gente já tem alguns frigoríficos com as exportações para a China embargadas por causa de casos de coronavírus dentro dos frigoríficos. Ele ressaltou que todos os cuidados estão sendo tomados no setor produtivo, de acordo com a portaria conjunta número 19, né, do governo federal, que trata justamente sobre a prevenção do coronavírus dentro dos frigoríficos. Então, segundo ele, todos esses cuidados estão sendo tomados. As tratativas com as autoridades chinesas por parte do Ministério da Agricultura, segundo o Santin, também estão sendo feitas, já que não houve uma notificação oficial para o Brasil a respeito desse caso. Na manhã dessa sexta-feira, dia 14 de agosto, a gente recebeu aqui no Notícias Agrícolas que as Filipinas embargou temporariamente a importação do frango brasileiro justamente por causa desse acontecimento na China. Segundo o Santin, ele acredita que essa decisão deve ser revista, já que não há evidência científica, de acordo com a Organização Mundial da Saúde, a OMS, de que o coronavírus possa ser transmitido pela carne. Eu sou Letícia Guimarães, encerro por aqui, mas daqui a pouco tem mais informações para você aqui no Notícias Agrícolas.